Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Tem uma vida aqui da Lorena, reforçando o que nós avisamos já em outras reuniões sobre as doações para o bazar, amém? E recomendamos que o que a gente doa sabendo que vai ser útil para aquele que adquirir. O valor é um valor irrisório, para não, porque tudo que é, às vezes, dado, não tem tanta importância para a pessoa quanto aquilo que ela despende de alguma coisa, né? Então, é cobrado sim, mas um valor irrisório, mas que de qualquer forma acaba ajudando. Então, as doações sejam feitas, principalmente agora na véspera do encontro, durante o encontro, o brechó tem muita procura, e as doações devem ser feitas com peças de roupa ou calçado, não coisas que vão jogar fora, mas coisas que vão, que a gente sabe que a pessoa que adquirir vai usar e achar bom, e vai gostar, né? Muita coisa boa tem sido muito útil para muita gente o brechó. Graças a Deus aí pelo trabalho da Ló, e agora sendo ajudada pela... Como é que chama, Ló? Para a Franciele, né? A Franciele está ajudando, tem outros também, outras pessoas estão interessando em ajudar. É um bem, né? Uma doação, é um bem. A igreja, quanto mais nós envolvermos com coisas que agrada a Deus, né? Você pode ter certeza que você será recompensado, com certeza, pelo que você faz. O Senhor sempre fala para a gente buscar o bem, procurar fazer o bem. Sempre. Você fez o bem, não tem nenhuma restrição contra você. Fazer o bem, acabou. Jesus sempre dizia: eu fiz o bem ou fiz o mal? Fiz o bem. Então, deixa que Deus vai julgar, né? Se um critica, se outro critica, se um fala uma coisa, se outro fala outra coisa. O importante é que você fez o bem. Você fez a doação, fez o bem. Daí para frente, não é problema mais seu. O seu foi até ali, de fazer o bem, fazer a sua doação, né, você fez de coração, saiu dali com a sua consciência tranquila de que aquilo foi um bem, não foi um mal. Dali para frente, não é mais problema seu. Bom, quanto às cestas, a gente fica com um pouco com o coração na mão, né, de receber essa doação que vocês fazem para o encontro. Na época do encontro, nós temos que receber os visitantes, nós somos a igreja anfitriã. Então, nós, aqueles que vêm, não vêm só mesmo para assistir às reuniões, aí tem que ser alimentação, pousada, etc. E a despesa, quem faz somos nós. Pesa para vocês uma vez, pesa bastante, eu sei que pesa, mas não tem outra maneira. Por enquanto, ainda a gente está pedindo essa ajuda da igreja, tá? Por outro lado, são 4 dias, é sábado, domingo, segunda, terça, né? São 4 dias que você também está convidado a tomar café, almoçar e jantar aqui por nossa conta. Amém? Quer dizer, você também não está perdendo tudo que você doou, né? Esses dias até o Vitor me passou a doação de uma irmã e eu fiquei com muita pena. Falei para ele: não, essa daí você devolve a doação. Não, mas ela não vai gostar de aceitar. Então, né, você deixa aqui só isso aqui, o resto você devolve para ela, porque a gente fica muito satisfeito da pessoa querer às vezes ajudar, mas por outro lado a gente entende também que não são todos que são capazes ou que estão em condições de fazer a doação. Então tudo isso a gente entende, né? Tem ano que muitos não doam. Não tem ano, não, todo ano. Né? Todo ano tem muita gente que não doa. Muita gente, gente boa, às vezes gente até que pode, mas não doa. Mas também nós nunca fizemos uma lista dos que não doaram. Expondo, às vezes, a pessoa. Né? Quem não pôde. Paciência, não vai ficar sem comer, não. Não pôde, né? Mas aí ninguém vai ficar ali perguntando se foi, se não foi, né? Então, quem ainda não tomou conhecimento do que eu acabei de falar, tem alguns que é pela segunda vez. Talvez vai ouvir pela terceira amanhã, né? Quem não ouviu, ouviu. E aqui em cima está a relação da cesta básica, para o encontro, tá? Quem não pegou ou gostaria de pegar, está aqui em cima. O Celinho está uma coisa importante que já algumas pessoas perguntaram. Coloca no envelope ali a importância que quem interessar fazer a compra no supermercado, compra e traz. Mas com certeza acho que fica mais caro. Quem entregar o valor, coloca no envelope, por favor, escreve o nome, porque a gente tem um controle. Escreve o nome e observa, faz a observação, entendeu? Se, contribuição para o encontro, cesta base, qualquer coisa a gente vai entender, tá? É só fazer uma observação. E o nome da pessoa que contribuiu. Tá? Porque a Tainara faz todo ano ela faz um controle ali de todas as pessoas. Tá? O que mais? Só. Tá. Acho que é só, né? O casamento será quinta-feira. Quinta. É quinta-feira. E acho que terça-feira, parece que terça-feira já começa algumas pessoas a chegar. Nós já temos que estar com os alojamentos, né, Priscila? Estão correndo ali para dar uma ajeitada ali. E todo ano a gente tem que fazer alguma coisa. Está sendo feita. Amém. No mais, né, é só evitar o Satanás, né? E aí vai ficar bom. Amém. Deus tem falado muito com a gente sobre, e eu acho que nós vamos ainda ter que muito falar nesse sentido, que é o que que Deus mandou a gente fazer. Saberás que eu sou o Senhor. Um dia a terra vai saber que Jesus Cristo é o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor. Não é? E se ele é o Senhor, ele vai exigir, com certeza, porque assim, Deus é misericordioso, ele é misericordioso, não pode ser, não tem jeito dele não ser misericordioso, porque faz parte da natureza de Deus ser misericordioso. Deus é bom, porque faz parte da natureza de Deus ser bom. Ele não é mau. Então você não encontra maldade em nada que Deus faz. Nada que Deus faz, tudo que Deus faz é bom. Nada é mau. Tá? Por quê? Porque faz parte da natureza de Deus ser bom. Não sei se está dando para você entender. Está dando para entender? Você não encontra na água, podia que a pessoa lá no Rio de Janeiro, não sei, alguém foi beber a água, estava com um cheiro diferente. Tem um gosto diferente. A água não tem gosto nenhum, tem? Tem não. A água. A água não tem gosto. Então, se aparecer algum gosto na água, né, algum cheiro diferente na água, por quê? Porque não faz parte da natureza da água. A composição da água, né, ela não tem gosto. Ela não tem cheiro. É uma coisa feita por Deus, perfeita, perfeita. A natureza da água é desse jeito. Nós estamos falando da natureza de Deus. Você não encontra maldade em nada que Deus faz. Então, se alguém fala Deus, parece que Deus é injusto. Não é. Parece que Deus é mal, feito mal. Não, não tem como Deus fazer. Se tiver um cheiro diferente, tiver um gosto, ela, então está errada a água. É o que está acontecendo lá no rio. No rio, né? Está acontecendo lá no rio. Está um impasse enorme lá com chama a empresa, não sei como é que chama lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Como? SEDAI, né? A nossa aqui é Saneago. Então, o pessoal reclamando que a água tem alguma coisa errada na água. Assim também é Deus. Deus é misericordioso, faz parte da natureza. Deus é bom, Deus é justo. Então, pensar que Deus faz uma injustiça, nunca. Nunca, não faz. Se tiver, só se alguma coisa tivesse corrompido Deus. O que que poderia corromper Deus? Não tem. Não, nada no mundo pode corromper Deus. Não tem nada maior do que Deus. Então, nada pode corromper Deus. Então, para que Deus fosse injusto, alguma coisa teria que ter acontecido errado na vida de Deus. Porque Deus é, ele é justo. Então Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é isso, Deus é aquilo, etc. Tudo que faz parte da natureza de Deus é bom. Amém? Uma coisa que faz parte da natureza de Deus, por exemplo, é ser o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Um pai dentro de casa. O pai dentro de casa, tá a mãe e o pai e os filhos dentro de casa, estão lá, estão dentro de casa, presta atenção porque ajuda às vezes a minha explicação. Estão dentro de casa, o pai, a mãe e os filhos dentro de casa. Aí o pai, bebe, resolve beber, toma umas canas lá, tal, etc. E chega dando espalho, chega falando alto, chega, etc., porque bebeu. Por acaso ele deixou de ser o senhor da casa? Aí o filho vai reclamar para a mãe vai dizer: mas ele é o seu pai. Ele é o seu pai, ele é o senhor da casa. Não tem, não adianta. Ah, mas ele é bruto, ele é sem educação. Mas é? Deixa de ser o senhor da casa? Não deixa. Amém? Ah, porque o meu pai não me ama, meu pai é sem educação, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas nem por isso é deixar de ser o Senhor. Por quê? Porque na instituição da família, na criação da família, o pai é o Senhor da casa. O pai é o dono da casa. Ele é a cabeça da casa. Se a cabeça não presta, é outro problema. Mas ele é a cabeça da casa. Amém? Ele é, o homem é a cabeça da mulher. Agora, se a sua cabeça, se arrumou uma cabeça, paciência. Vê o que você pode fazer com ela. Né? Mas o homem, ele tem que ser. Ele tem que ser a cabeça. Aonde nós estamos querendo chegar? Jesus Cristo, Deus, é, Ele é o Senhor. Não tem como. Se nós não correspondermos, Ele é nosso Senhor a si mesmo. Se nós não o amarmos, Ele é, continua sendo nosso Senhor. Se nós não obedecemos, se nós não o acatamos, se nós não o procuramos, Ele continua sendo nosso Senhor. E o mundo vai saber disso. Aí nós, depois lá nós podemos até arrependermos, né? Meu Deus, aqui, outro dia eu vi uma coisa interessante, uma pessoa falando assim, alguém falou assim, que a gente depois, quando morrermos, quando a gente morre, daí, acho que cinco minutos depois você já sabe como você deveria ter vivido. 5 minutos depois que você morreu, quando você saiu, você vai olhar e fala, meu Deus, vivi errado. Ou então, não deveria ter feito isso ou aquilo. Quando você sair, né, o rico não saiu, não foi lá para aquele lado, o outro não saiu, não foi para aquele lado, certamente, o que que o rico falou? Deixa eu voltar e ir lá avisar minha família. Deixa eu ir lá avisar minha família. Eu tenho certeza que se a gente avisar, mostrar, eles não vão querer viver mais daquele jeito. O que que foi dito? Não adianta, chegar lá eles não vão acreditar. A nossa situação aqui é semelhante, é parecida. Amém? Deus se fez homem, habitou entre nós, e nós não acreditamos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, conversou com a gente, está até hoje falando conosco, e a gente não. A nossa dificuldade é acreditar. Onde eu quero chegar? Ele é o Senhor. Só nos falta? Né? Ele é o Senhor. Só falta você acreditar. Você concorda que se nós crêssemos realmente, quando o pai é considerado dentro de casa, o que infelizmente normalmente não é, mas quando o pai é considerado dentro de casa, o filho, mesmo que esteja casado, mesmo que esteja, escuta o pai, pergunta para o pai, quer o conselho do pai, quer a opinião do pai. Quando o pai é considerado. Mas nós já falamos agora mesmo que tem muitos pais que os filhos não querem nem ver. Mas quando o pai é considerado dentro da casa, no seio da família, as pessoas costumam ouvir o pai, costumam pergunta para o seu pai, né? Faz do jeito que o seu pai mandar. Olha, o problema é do seu pai. Eu era criança, eu lembro lá na minha casa, minha mãe, ela tinha essa consideração com meu pai. Ela tinha essa consideração com meu pai. Não se fazia nada se o meu pai não tivesse de acordo. não se fazia mesmo se meu pai não tivesse de acordo. Não fazia mesmo. Está bem? Nós, a igreja, será que a igreja considera Deus assim? Você poderia dizer para mim uma boa pergunta? Ou você acha que a igreja, que é a casa de Deus, você acha que nós que nos julgamos ser filho de Deus, você acha que nós consideramos Deus como nosso Senhor? Como nosso Pai? Hein, gente? Não? Não. Tá certo isso? E aí? Consideração. O que vocês acham? Por quê, né? Por que, Sérgio, que a gente não considera Deus? Ou considera? A pergunta é, para a igreja, como a esposa, como a mãe, a que gera os filhos de Deus, é, na verdade, Deus, assim como o pai sai para o trabalho e deixa os filhos com a mãe e confia na mãe, quantas vezes o filho procura o pai vai dizer, fala com a sua mãe. Né? Fala com sua mãe que você já falou comigo. Eu falei para você falar com ela. Aí a mãe recebeu a autoridade do filho, do pai, para poder decidir. A mãe recebeu a autoridade do filho, do pai. Quantas vezes Deus fala, consulta a igreja. Escuta a igreja. Amém? É, esse é provérbio. Olha lá para mim, por favor. Eu falo, né? Provérbio, não, tem um provérbio que fala assim: é, não desprezar o conselho. Hã? Isso. Provérbio 4. Então, se nós não tivermos essa consideração para com Deus, ficou claro que nós explicamos aqui que Deus não vai deixar de ser? Não vai deixar de ser o Senhor. Por nossa causa, não. Não é porque o filho não obedece, não é porque o filho não ouve, não é porque o filho não faz o que ele manda, que ele vai deixar de ser Senhor. Ele vai continuar sendo o Senhor. Amém? E ele vai querer a honra. Em outro lugar aí, o Lomito vai localizar para mim, que ele fala, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? O meu louvor? Então nós aqui, quando nós estamos aqui louvando a Deus, é, porque não tem hora que você vai até Deus e quer que Deus seja seu Pai? Não tem hora que você vai até Deus e quer que Ele tenha misericórdia de você? Você vai encontrar... Não é? Então, Deus também quer nos achar, Ele quer nos encontrar. Da mesma forma, em relação à sua autoridade de Pai, à sua autoridade de Senhor na nossa vida. Amém? Então tem que ser assim. Nós não podemos, de forma nenhuma, dispensar, desprezar o senhorio de Deus, o poder, a autoridade de Deus. Senhor, né, ensina, pedir conselho para Deus, pedir orientação para Deus. Esse dia eu conversando com uma menina, uma jovenzinha daqui, do nosso meio, ela perguntou, eu achei interessante demais. Falei, não é possível que ainda tenha essas coisas no meio da gente, ainda existem essas coisas no meio da gente. Ela queria cortar o cabelo e perguntou para Deus se ela podia cortar o cabelo. Ué, mas isso não existe mais no nosso meio, não existe? Pois é, eu fiquei impressionado, fiquei muito satisfeito com isso. Ela perguntou, ela queria cortar o cabelo. E perguntou para Deus. E segundo ela, eu não sei nem como ela como foi que Deus respondeu. Mas segundo ela, Deus respondeu para ela que não cortasse o cabelo. E ela não cortou. Não cortou. Ela não está aqui, eu não estou vendo. Ela não cortou o cabelo. Ainda existem essas coisas ainda? Será? Hã? Né, Luiz? Primeira João. Primeira João, se não me engano. Que fala assim, que tudo que nós pedimos, Ele faz. Quanto? Três? Está aqui, eu estava bem em cima aqui. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ainda tem um versículo que fala melhor ainda. Hã? Isso. Aonde está? Aonde? Acha aí para nós. Qualquer coisa que lhe pedirmos, qualquer coisa. Hã? E essa é a confiança que temos nele. É esse aqui que eu queria. Que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. 1 João 5,14. João 5,14. E essa é a confiança que temos nele. A gente passa a ter confiança em Deus. Amém? E não foi só isso que ela pediu, não. Ela pediu outras coisas. E as coisas que ela pediu, Deus respondeu para ela. Deus respondeu para ela. Aí eu pergunto: por que que Deus não responde para nós, para mim, para você? Por quê? A gente vai ficando autoconfiante. Né? Nós vamos ficando estou, tá certo? Confiante. Começamos a meter os pés pela mão e vai fazendo, e vai fazendo, e vai arrumando, e vai, etc. E não pergunta para Deus. Não tem paciência, às vezes, de perguntar para Deus. Vai perdendo a confiança. Não vai. As coisas ficam urgentes. E o fato de você ter que resolver urgentemente, você passa a não perguntar para Deus e vai adquirindo uma justiça própria. Vai adquirindo a justiça própria, que é o que foi mostrado aí na visão da nudez, a vergonha, mostrando a vergonha, mostrando a vergonha, né? Depois de uma hora nós vamos mostrar para vocês essa, o que Deus mostrou para nós aí. A autoconfiança é justiça própria. Isso nos coloca, amém? Literalmente, com a vergonha de fora. Né? Porque você vai fazendo e não pergunta para Deus. Eu mudei de assunto. Qual o assunto que eu quero falar? Hã? Que Deus é o Senhor. Essa criança, essa menina, essa jovem, que perguntou e Deus respondeu, ela vai. Você concorda que daqui uns dias, se ela não tiver cuidado, daqui uns dias... Hã? Ela não vai perguntar mais não. Daqui uns dias ela não vai perguntar mais não. Ela vai começar a adquirir autoconfiança, justiça própria, etc. E vai começar a fazer. Sem perguntar para Deus. Ela só vai dizer o seguinte: Senhor, me abençoa. Amém? Senhor, me abençoa. Aí ela vai, faz, se deu certo ou se não deu certo. Às vezes, normalmente, nessa hora o diabo entra e começa a ajudar a gente. Sabia? Nessa hora ele começa a te ajudar. E você pensa que foi Deus. Nossa, foi uma bênção, tá vendo? Graças a Deus, foi uma bênção. Será que foi Deus? Você perguntou para Deus? Amém? A gente adquire confiança em Deus quando você não move o pé sem uma palavra de Deus. Amém? Daniel queria falar com Deus, perguntar uma coisa para Deus. Ele orou 21 dias. Orou 21 dias. Se Deus não tivesse respondido para ele no 21º dia, ele estava orando até hoje. É. Ele parou de orar no 21º dia porque Deus respondeu para ele. Deus respondeu. Senão, ele ia continuar. A gente ora um dia? Hã? Luiz, tá, o Rodrigo está dizendo aqui que orou, Deus não respondeu, quem cala consente, né? Então é sinal que Deus não falou nada, quem cala consente, então eu posso, né? Deus não respondeu, é, né? Não, não, nós oramos um dia. Ele orou um dia, um dia. E eu imagino que ele não ficou, ele orou o dia inteiro. Dormiu, que ele certamente dormiu. Acordou sem resposta. Outro dia. Dormiu, acordou sem resposta. É, gente. É isso. Amém? Aí eu pergunto a vocês, se nós resolvermos, vamos dizer assim, fazer realmente a coisa do jeito que ele manda, será que pode mudar o rumo da igreja? Será que alguma coisa extraordinária pode acontecer no nosso meio? Se nós resolvermos fazer o quê? Hã? É. Fazer conforme a sua vontade. Está dando para entender o que eu quero dizer? A Mil sempre fala, você subestima a inteligência das pessoas, você pensa que a pessoa é boa. Por isso que eu fico repetindo. Não, todo mundo é inteligente, mas eu gosto de repetir, porque o Paulo fala assim, eu não me canso de repetir, bater na mesma tecla, as mesmas coisas. O que, que eu falei? Se nós, a igreja, que resolvermos fazer as coisas, estou repetindo de novo, porque eu perguntei aqui, o Leon não respondeu. Se nós resolvermos fazer as coisas do jeito que Deus manda, amém? E não permitir que esse mal cresça no nosso meio e a gente fique, vamos dizer assim, adquira uma autoconfiança, faça como o Rodrigo está falando, Deus não falou nada, quem cala consciente, e nós vamos tocando o barco, fazendo do jeito que nós queremos, e aí nós vamos tocando. Não. Eu penso numa igreja, eu ainda acredito numa igreja que vai mais longe do que nós já chegamos. Amém? Eu estou crendo numa igreja, num povo. Igreja para mim é povo. Igreja para mim somos nós. Não é a cooperativa, não é a construção, somos nós. E eu acredito que nós podemos ir mais longe. Podemos ir mais longe. Mas aí nós precisamos de fazer o quê? Resolver fazer realmente do jeito que ele manda. Aí vem as duas visões, Suzane. A do cinto que amarrava, aliás, a visão do Theo ali, que o cinto, que é a verdade, que amarrava a saia da moça. A saia da moça. Aí vocês perguntam, que moça? Né? É, a moça da saia. A saia da moça é a moça da saia. Amém? Bom, foram duas visões interessantes. Uma foi tida aqui na hora da oração, que a gente faz normalmente, 5, 6 horas da tarde. O outro foi um sonho que a Suzane teve. A Suzane teve o sonho um pouco antes, contou o sonho para mim. Eu fiquei ligando uma coisa com a outra, esperando mais luz para mim entender. E depois o Theo também teve uma, que juntando as três nos dá uma resposta. A primeira foi o sonho da Suzane. A Suzane viu uma jovem semelhante à que eu tive lá na comunidade, lá 30 anos atrás. Quando a coisa aconteceu lá, Deus avisou, Deus mostrou. Aqui também, Deus estaria mostrando para nós uma coisa. Deus viu uma jovem, 13 anos mais ou menos, e... Você quer contar? Hã? Não sei se eu consigo falar do mesmo jeito, mas ela viu uma jovenzinha de 13 anos mais ou menos, e a jovem não tem esse negócio de, em casa, quando uma pessoa tem muita liberdade com a gente, de brincar, de fazer brincadeiras, né? E aí ela via uma pessoa, de uma certa, uma pessoa com uns, eu tinha uns 35, 40 anos. Hã? É um marmanjo, um bicho, mas ele tinha uns 30 anos, mais ou menos. Uns 30 anos e tal, e ele fazia uma brincadeira, parecia ser uma brincadeira, fazia uma brincadeira com essa jovem. A jovem com uma saia, uma sainha relativamente curta, mas e a saia era com um elástico, né? Não era elástico, o cós da saia, é isso mesmo?
É igual saia de mocinha mesmo, que é de elástico, né? Sainha, até no joelho assim, sabe?
Isso.
Bem simplesinha mesmo.
E aí?
Aí, onde eu entrava, ele saía. E aí eu comecei a achar que ele estava querendo... Que ele estava estranho, né? Naquele lugar. Ele estava estranho. Aí eu falei... E só escutava risaiada, assim, risos, né? E quando eu chegava, ele parava de brincar. Aí eu falei, vou ficar mais ou menos por perto. Assim, porque a hora que ri, eu quero ver o que... que estão rindo desse tanto, né? Porque eu fiquei preocupada da diferença de idade. E achei ele uma pessoa estranha, né? Nas atitudes. E aí ele brincou. Quando eu escutei um sorriso grande, uma risada grande, aí eu cheguei. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de brincar com ela de... Igual menino brinca com outro menino de subir a calça e entra no rego. Aí eu vou falar um negócio. Por isso que eu não queria falar isso. Ai, meu Deus. Aí essa brincadeira que geralmente eu vejo moleque fazendo moleque, né? Aí eu achei isso sem tamanho de uma falta de respeito e uma brincadeira que não cabe. Só que a menina, ela achava engraçado. Aí, na hora que eu vi, a sainha de trás tinha levantado, né? Uhum. E os popô dela, né? As duas bandas, estavam à vista, né? Uhum. Fiquei indignada com aquilo. Falei, eu preciso falar com meu pai. Que ele tem que falar com o pai dessa menina. Ele tem que falar com ela que esse rapaz que tem essa liberdade toda aqui, ele não pode ficar aqui. Amém. Isso aqui está um perigo iminente. Vai acontecer um problema aqui. Isso.
Amém. Então, eu tenho que falar com o meu pai, referindo-se a mim. que tem que falar com o pai da menina. A menina simboliza a igreja, o pai da menina é Deus. Falar com Deus, que, né, que Deus poderia fazer pela igreja? Que o inimigo está mostrando a vergonha da nossa nudez. Certo? Ou seja, literalmente, nós estamos com a bunda de fora. Né? E isso não está certo. Alguma coisa está errada. O inimigo vai brincando, no fundo. E se essa brincadeira vai longe, o que, que vai acontecer? Né? Como aconteceu lá na comunidade. Depois de algum tempo, a menina já apareceu num outro sonho para mim. Já não era mais a menina, era uma mulher, já toda ela deformada, estragada, destruída, e já não era, era uma prostituta, né? Quem lembra do que aconteceu lá? A Carmen tem aqui, aí nós estamos orando aqui, a Suzane falou, eu fiquei pensando, eu falei, mas isso não é natural, isso é alguma coisa, está relacionado com a igreja. A Carmen teve uma visão aqui, numa dessa tarde, ela viu um menino, aí era uma criança de uns 3, 4 anos. A criança, ela ficava por aqui, ela estava por aqui brincando, como normalmente os pais trazem as crianças. E esse menino era um menino. A calça do homem, ela tem uma parte da frente e a parte de trás. Né? A calça do homem, não, toda calça, né? Tem a parte da frente e a parte de trás, né? O menino tinha o cós, tinha aqui, etc, tal, mas não tinha aquela parte de trás, não tinha. Então ele ficava com a bundinha de fora, como ele era uma criancinha, era um menininho de pequenininho, todo mundo não importava. E ele foi ficando, só que ele foi crescendo, 8 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e o menino continuou. E ela percebeu que o menino estava ficando mais velho, porque o volume da popa foi crescendo também. Ela foi criando um volume maior, e ela foi ficando incomodada com aquela situação. E por fim, ela, para a gente encurtar a conversa, por fim ela viu o caboclo já marmanjão, já grandão, já. E ele, pelo tamanho, ela percebeu que ela já estava, que aquilo já era uma falta de vergonha. Aí ela, parece que todo mundo estava chegando aqui na frente, não sei para quê realmente, ela imagina que fosse alguma coisa que fosse acontecer, estava ele junto, e ele vinha junto. Aí que uma mão veio e deu uma palmada, né, que ele assustou, e ela falou, rapaz, ela tinha uma voz de ser, rapaz, cria vergonha, rapaz. Olha, você não é mais criança, não. Cria vergonha. Amém? Então, a mesma parte, a mesma coisa de fora. O que que eu entendi aqui no caso do menino? Que a igreja, lá a menina brincava, lá a menina levava aquilo na na brincadeira. Levava aquilo como se fosse uma brincadeira. E você sabe que mulher não brinca com homem. Né não? E ela não podia levar aquilo numa brincadeira. Ela tinha que realmente ou contar para o pai, ou avisar e tal, etc. E ver que aquilo não é uma brincadeira. Aqui no caso do menino, eu entendi, já a igreja que vai acostumando com a coisa errada. Vai acostumando. Está errado, não está certo, não pode, não convém, mas... Amém? Vocês concordam? Então isso aí não é só uma pessoa que está com a nádega de fora, não. Aí mostra que, de um modo geral, nós vamos acostumando com a nossa nudez. O que é a nudez? Justiça própria. O que é a nudez? Justiça própria. Eu faço desse jeito. Tá? Como você falou, Deus calou, né? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Chega um momento em que Deus não nos corrige mais. Chega um momento em que Deus, ele se cansa a nosso respeito. E você, como você acha que está bom, que está certo, você toca para frente. Aí ele, com 3, passou para 5 anos, para 7, para 8, para 9, para 10, para 15, para 20, e não percebeu que estava. Né? Deus fala: aconselho que compre de mim veste, aconselho que compre de mim colírio para o seu olho, aconselho, porque acostumou com a coisa errada. Acostumou em fazer daquele jeito. Então tem gente no nosso meio que faz a coisa errada, mas como não deu problema, acha que está certo. Por quê? Ele fez isso uma vez, ele faz outra vez, amanhã ele faz de novo, etc. Você sabe que uma hora... Mas vocês concordam que nós podemos estar pecando nesse quesito? Nós podemos estar errando nisso? Lá na comunidade foi presente, muito presente, a igreja foi. Aqui nós não ganhamos presente. O inimigo usando uma outra estratégia. O inimigo usaria então uma outra estratégia. Entendeu? Tá? A Lucilda está indo bem, está abençoada, tal, arrumou, etc. Ajeitando a casa dela lá, tal. Né? Mas está com alguma coisa, pode, às vezes você está fazendo, pode alguma coisa você está pensando que está certo, acostuma com aquilo. Acostumou. Deus às vezes já falou, já alertou a respeito, mas ninguém tomou providência. Então fica daquele jeito. Aí no sonho, na visão do Theo. A visão do Theo era dado, o pai da menina pegava um cinto, né? O pai da menina pegava um cinto. Aí a Suzane, quando eu contei para a Suzane, ainda pensou assim: vai dar uma, né, um couro na menina. Mas não, pegou. E você pensou o quê? Queria bater? Você pensou também? Que ele pegou o cinto e bateu. E o que, que ele fez com o cinto? Amarrou na cintura dela. Quando ele pegou o cinto, Theo pensou que ele ia sapecar a menina, que é o que normalmente a gente faz, né? Um pai que vê uma mãe fazer uma brincadeira com a menina, ele sapeca ela. Vai lá, faz.
Na visão foi como tivesse acabado de acontecer ele levantando a saia da menina, né? O homem. Aí eu via que o pai dela estava vindo. Na hora que o pai dela estava vindo, o homem que levantou viu o pai dela de longe e saía, né? Para o pai não ver ele perto da menina, né? Saía correndo. Aí o pai vinha com um cinto na mão. Eu até pensei na hora, falei assim, rebater na menina. Aí, só que ele pegava e colocava o cinto por cima do elástico dela.
Olha
aí. E aí, assim, na visão eu dava a entender que ele colocava bem apertado mesmo, assim, bem justo mesmo. Como se dali o homem não ia conseguir mais puxar.
Isso.
Aí ele, como a Suzane falou, que a saia era na altura do joelho, eu via, na minha visão também via que era na altura do joelho. Aí o homem, o pai dela falava assim, agora vai lá e põe uma saia maior.
Isso. Então o que é que Deus está falando com a igreja? Você entendeu a palavra de Deus para a igreja? O que é que Deus está falando? Realmente a sua saia está curta. Ou seja, a sua justiça, você também tem culpa. Você também tem culpa. Não é só o diabo que tem culpa, não. Se o diabo está levantando a nossa saia, é porque ela também está, né, dando brecha. Está dando liberdade, está com a saia curta, qualquer uma puxadinha, né, já atinge o resultado. Então, a nossa veste pode melhorar, a nossa justiça pode melhorar, nós também temos culpa, mas ele pegou o cinto. O cinto simboliza a verdade. Cingiu o corpo da menina com o cinto e apertou, fechou direitinho para impedir. Conheça a verdade. Então, aonde nós chegamos? Você tem uma coisa, tem alguma coisa na sua vida, você tem dúvida, tem alguma coisa no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, e você tem alguma dúvida, né, nesse sentido, conheça a verdade em relação àquilo. E não acostuma, não deixa que aquilo se torne uma rotina na sua vida. Não, já que, então deixa assim, não, vamos parar e conhecer a verdade a respeito daquilo. Deu para entender o que eu quero dizer? Eu não sei qual é o problema do Lucas, mas certamente o Lucas tem alguma coisa que ele precisa saber. Senhor, em relação a isso, qual é a verdade? O que que é a verdade? Amém? Todos nós, a gente não sabe o que que se passa no coração, na vida da pessoa. Amém? Mas se você fala, Senhor, em relação a isso, o que que o Senhor pensa? Qual é a vontade do Senhor? Senhor, olha a palavra que eu estou usando. Senhor, não, por acaso o Senhor não é o Senhor? Eu estou perguntando para o meu pai, eu estou querendo o conselho do meu pai. Foi o pai que chegava com a verdade. O pai chegava com a verdade. O pai também é o Senhor, mas o Senhor também é o pai. E ele chegava com a verdade. Então significa que se você tem alguma dúvida em relação a determinada coisa, Não deve decidir por sua conta própria, principalmente se a coisa traz dúvida. Se o negócio é um divisor de águas, por exemplo, um casamento, uma mudança de domicílio, uma alteração que significa alguma coisa que vai mudar. O povo queria sair do Egito, o povo queria mudar para cá, tudo o povo consultava Deus, perguntava para Deus. Enquanto não houvesse resposta, Deus, não se fazia nada. Amém? Então eu acho que se a igreja resolver, nós vamos, muita coisa pode mudar no nosso meio. Amém? Muita coisa pode mudar no nosso meio. Mas se você considerar seu pai, se você realmente considerar o seu pai, o seu Senhor, tê-lo como Senhor da sua casa, da sua vida. Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Amém? Busca Deus. O que é buscar a Deus? É ir atrás. É ir atrás. Vai atrás do seu pai. Vai ao encontro do seu Senhor, Senhor da casa, seu pai. Ele vai te receber como pai e será o seu Senhor. Por acaso não está escrito que ele é o nosso guia e ele vai nos guiar? Ponha diante de Deus e fala: Senhor, vou parar aqui, eu preciso falar com o Senhor. Olha o jeito, gente. Quando eu falo, eu preciso falar com o Senhor. Eu estou usando essa expressão Senhor muitas vezes para mostrar para vocês. Eu preciso falar com o Senhor. Eu já estou dando a Ele, né, toda a liberdade para Ele decidir em relação a mim. Se eu sou o Senhor, se eu tenho certeza que você me aceita assim, eu vou te ajudar. Eu vou dizer para você. Você quer saber a verdade? Eu vou dizer para você a verdade. E a única coisa que pode realmente nos ajudar nesse caso, vocês viram aí, ele estava com o cinto, não para nos corrigir dessa forma, não. Não é, Deus não quer corrigir a igreja com ruindade, com dizer assim, porque como nós falamos no começo, Deus não é mal. Talvez nós pegássemos a filha e fosse. Não, ele foi mostrar para a menina, para a igreja jovem, a verdade. Vou mostrar para você a verdade em relação a esse homem que está se aproximando de você. Eu vou mostrar para você a verdade em relação a esse homem que está fazendo isso com você. Amém? Ele não está brincando, não. Ele não está com brincadeira, não. Amém? Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Nós vamos continuar fazendo? Ou alguma coisa vai mudar no nosso meio? O que vocês acham? Ninguém falou nada? Quem cala consente, né? Consideração? Consideração aí? É, eu já vi que ninguém me ajuda mesmo, não, viu? Priscila? É? Ah lá, Priscila quer, leva lá. Já que os homens não estão me ajudando mesmo, as mulheres.
Amém, amém. Eu achei tremenda a reunião. É, como o senhor falou, né? Se vai mudar, eu não sei, né? Mas ficou bem claro a preocupação de Deus, né, com essa situação, que a gente acabou nem vendo, até vendo, e nem preocupando mais se está nua ou não está, né?
É.
Acho que esse me entristeceu muito quando eu ouvi essa visão, do fato da gente acostumar e não fazer nada mais, ver e não fazer nada mais, né? Como o senhor falou, é determinante a gente entender que o Senhor, Deus é o Senhor. Isso muda muita coisa, né? Isso muda muita coisa. Eu vou preocupar de saber, igual a visão do Theo, né? A verdade sobre tudo. Vou consultar ele, igual a menina fez, né? Parece, eu falo de mim, que a gente parou de fazer isso.
Isso.
O senhor falou, ah, será que ainda tem no nosso meio isso? Alguém que a consulta?
É.
A gente está parando de fazer isso, né? E isso é triste, preocupante, perigoso, né? Como o senhor falou, aconteceu lá atrás. Deus está alertando hoje a nossa situação, né? Acho que o segredo é isso. Para, eu vou levar isso para mim. Considera, lembra, Senhor, Deus é o Senhor. Né? Eu não posso mais caminhar, vir para cá esquecendo disso.
É.
Ele é meu pai. Muitas vezes eu chego para ele e ele me consola como pai. Mas ele é meu Senhor.
Amém.
Né? Eu vou dar um passo, tudo.
Ele é misericordioso, ele é bom. Né? Compassivo, ele é ajudador, ele é o salvador e etc. Mas ele também é o Senhor. E se ele é o Senhor, vocês localizaram aí, né? Se ele é o Senhor, cadê? Ele precisa ser considerado. Cadê a consideração que você tem comigo? Sendo que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor da casa e vocês fazem o que querem? Eu sou o Senhor e você anda do jeito que você quer? Não. Se ele é o Senhor, amém? Achou aí? Ou não? Eu não sei onde voltou. Então, Renata, ou alguém lê para mim. Malaquias o quê? Uma Bíblia? Não? Ah. Aqui, ó. É, vai, Renato, vai.
O filho honrará o pai.
Fala a referência, por favor.
Malaquias 1, versículo 6.
Malaquias
1, versículo 6.
Isso.
O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal.
Pois é, então, está dando para entender? A gente vai começar a oferecer as coisas para Deus de qualquer jeito. Animal, você está dando para entender? O seu sacrifício pela metade não é uma coisa assim que parece que a gente não teme a Deus, não honra Deus, faz as coisas assim com uma certa brincadeira. Se eu sou Deus, se eu sou Pai, se eu sou o Senhor, né? Então, mas aí, o que que falava lá? É, não, a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, Deus não, eu posso fazer, Deus não vai cobrar nada. Eu posso fazer, Deus não vai. Nossa, é triste, né? Muito triste. Lê também, aproveita aí, Renata. Provérbio capítulo 6, versículo 20. É, não, Provérbio 4, 3. Provérbio 4, 3.
Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe.
Agora o Provérbio 6, 20.
Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe.
É, repete.
Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe.
É, em outra tradução está, não deixe o conselho de tua mãe, né, que é a igreja. A igreja tem também um papel importante na obra de Deus, na obra de Deus. A obra de Deus não é, ela é feita por Deus, mas através da igreja. A obra de Deus é feita através da igreja. A igreja tem um papel importante na edificação do corpo de Cristo. Então você é responsável. Amém? Amém. Mais uma vez, Deus falou conosco, né? A Mauri aqui, por favor, filho.
Amém. Ontem eu estava aqui na reunião de jovens, o senhor falando com os meninos, eu notei a preocupação que o senhor tem com a igreja no sentido de falar. Quando o senhor falou, como que eu vou falar com a igreja, aquilo me deu um aperto tão grande. Como que eu vou falar para a igreja sobre essas visões, essas coisas? O senhor lembra o senhor ter falado isso? E há uns 15 dias atrás, Deus já tinha me mostrado essa questão da nudez. Eu comentei com a Eliana, e aí ela fala, porque a gente tem dificuldade para falar, né? Eu sonhei que um irmão, ele ia cantar lá na frente sem camisa, aí na frente. E eu fiquei preocupado tanto que a gente é omisso.
Preocupado com?
Com tanto que a gente, que eu sou omisso, a omissão da gente em deixar tudo nas costas de quem está tomando frente da coisa. Então a gente vê e não tem coragem de comentar com o irmão, seja lá, ir até o senhor e falar, né? Então, já, aí eu não entendi essa questão da nudez. Agora que o senhor falou, que o senhor explicou essa situação da nudez, o que que significa? Que aí tinha tudo a ver com o que trouxe até aqui, agora. Amém. E a gente não acredita porque fala, eu? Tem um sonho que é uma coisa de Deus? Eu? Né? Então, a gente acaba sendo omisso.
É.
Né? Eu fiquei preocupado, até eu orando esses dias, eu falei com a Eliana, falei, eu estou preocupado demais com essa questão do encontro, para que ele seja proveitoso para a gente.
É.
Né? Para a gente não ficar na festa, não ficar na multidão, nessas isso. coisas, e a gente tirar proveito do esforço da igreja, porque é um esforço, é um desgaste, mas é uma coisa valorosa para a igreja. Então eu queria dizer isso, porque eu já tinha tido esse sonho e não tinha entendido. E agora tudo que o senhor falou aí me veio na mente, foi, então estava mostrando já uma direção que a igreja está tomando.
É.
Né? Então, amém. Né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
Deu para entender, sim. E eu tenho certeza que outros devem ter tido ou está tendo, né, sonhos, visões nessa direção, porque Deus, ele avisa antes da coisa acontecer. A comunidade foi avisada, né? Só que não aceitou. Nós estamos sendo avisados e nós estamos admitindo, nós estamos crendo. Realmente, assim, o que que acontece? Você, alguma coisa está errada e você vai, continua fazendo. Você continua fazendo e a gente concorda, aceita. Por quê? Porque é o Rodrigo, porque é o Mauri, né, porque é a Lucilda, porque é o Theo, a gente concorda, aceita e deixa. Amém? Não está certo. E aquilo que não está certo não pode ter o apoio da igreja, não pode ter o apoio, não pode ter o amém da igreja. Amém? O apóstolo Paulo, ele chegou e viu Pedro sentado na mesa com os fariseus. Não foi? Com os gentios. E aí, pega essa visão para não errar na maneira de falar. Vamos lá, Gálatas, se não me engano, né? Então, o apóstolo Paulo falou: eu não posso concordar com você nisso. Se você quiser fazer, você vai fazer, mas eu não posso concordar com você. Eu não concordo com você. Eu não concordo. Achou? Achou?
Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus?
Então você viu, no começo da leitura aí, bastou ele ver. Olha.
E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios.
Então, só porque ele estava comendo com os gentios, ele estava ali, ele viu que aquilo estava errado. Parece que a gente aqui, nós não temos assim muita noção nem do que está certo, o que está errado ou não. Mas nós não temos assim muita noção do que está certo. Bastou ele ver que aquilo estava acontecendo ali, ele foi repreender. Ele foi falar, não concordo com desse jeito. Lê depois você e pensa. Você mesmo lê e você mesmo procura entender. Amém, gente? Então, se nós, de repente, às vezes nós pedimos uma visitação de Deus. Às vezes nós pedimos uma visitação de Deus. Um derramado Espírito sobre nós. A gente fica aqui pelejando. Meu Deus, é um perigo. É um perigo. É. Ananias e Safira, porque um mentiu e o outro mentiu e o outro, meu Deus, e aquilo ali, por causa daquela mentira. Imagina a gente com a bunda de fora. Né? Estou falando isso assim, porque às vezes a gente eu estou olhando para frente, não estou vendo. A minha retaguarda, eu não estou vendo. Mas, e aí? Muitos de nós podemos estar expostos. Muitos de nós podemos estar expostos. E aí, vindo uma, né? Ia nos pegar dessa forma. Sei, gente, até questão de roupa. Uma série de coisas. Que nós acostumamos. E aí achamos, foi crescendo e achando que isso não tem importância, não tem mal. Né? Nós podemos. Então nós temos que estar realmente. Deus, o apóstolo Paulo fala, esse dia eu estava lendo, né? E orando nesse sentido. Deus não pode nos encontrar nu, e sim vestidos. 1 Coríntios, capítulo 15, 5. É 2 Coríntios, né? 5, parece 5 ou 15? 5. Onde está? É. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Amém? Amém? A igreja, ela tem que. Deus não pode nos achar, nos encontrar no, e se investir. Né? Graças a Deus, tomara que a gente veja bem isso. E diz, Senhor, se alguma coisa na minha vida está me expondo, se alguma coisa, eu não sei, pode ser que eu não estou vendo. Olha que coisa tremenda. Deus tem misericórdia de nós e Ele está mostrando para nós que realmente é uma coisa que você não está vendo. Por que que não está vendo? É nas costas. Você não está vendo. Quer dizer, você talvez esteja levando uma bola nas costas aí. Você não está vendo. Mas está acontecendo. Só que você não está vendo. Senhor, então, me mostre. ele pode arrumar um espelho, pode arrumar um negocinho assim para você olhar. Você vê alguma coisa, Daiane, que a gente não está vendo. Porque como que eu vou saber se eu não estou vendo? Amém? Valeu, gente, valeu. Vamos continuar? Ou larga de mão? Nós vamos, a igreja vai continuar? Vamos subir ao monte do Senhor, à terra? Vamos chegar na terra que Deus prometeu? Amém? Amém? Amém. Que Deus nos ajude, abra os nossos olhos, mostre realmente a cada um de nós aquilo que nos expõe, aquilo que realmente nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que a gente vai ser capaz. Deus, ele já mostrou para nós que o cinto não é para, e sim para nos mostrar a verdade. Que bênção. Então, por isso que eu falei para vocês, foram pá, 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 bem diferente, até o dia, a hora e o jeito. Amém? Podemos entender que isso foi uma palavra de Deus? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus, Senhor. Eu creio. Se eu ouvir essa palavra, eu quero dizer ao Senhor que eu creio que a palavra, apesar de sair da minha boca, eu acredito ter sido uma palavra de Deus alertando a igreja, não somente essa que está aqui diante de mim, mas toda a igreja espalhada no mundo, todos, onde estiver um filho de Deus ouvindo esta palavra, que ele receba como sendo uma orientação, um alerta, não para machucar, não para criticar, não para ofender, mas para nos ajudar. Para dizer para nós que existe uma verdade em tudo aquilo que às vezes pode estar nos afetando, nos machucando, às vezes nos condenando, às vezes nos acusando. Quem sabe a verdade vai nos libertar. Quem sabe é exatamente a verdade que nós precisamos ouvir e saber. Ajuda-nos, Senhor. Porque só o Senhor pode nos ajudar. Só a verdade pode nos salvar. E ela vem realmente para nos ajudar. Quando o Senhor disse, conheça a verdade, porque ela vai nos libertar. Existe um caminho santo pelo qual nós devemos passar. Existe um caminho direito pelo qual nós devemos andar. E esse caminho não é pesado, como muitas vezes nós podemos imaginar. É um caminho justo. É um caminho santo, na verdade. Mas não é pesado. Talvez muito mais pesado seja o que nós estamos aceitando, o que nós estamos suportando hoje. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos. Revela para cada um de nós. Revela, Senhor Deus, para cada um de nós a verdade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Amém. Solta essa cadeia, solta essa prisão. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja. Amém. 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 Oh, amém.
Tens a vida, aonde olharei, se sei que chegarei, se só olhar pra ti. Para quem irei, se sei que só tu tens a vida? Para onde olharei, se sei que chegarei, se só olhar pra ti? Eu te amo, eu te adoro. Vai formar tua mente em mim, pra que eu possa seguir teus passos, com a minha vida engrandecer. Eu te amo, eu te adoro. Vai formar tua mente em mim, para que eu possa seguir teus passos, com a minha vida engrandecer.
Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Ah, desculpa pelo passar da hora. E amanhã a gente desconta. Amém? A bênção de Deus para todos. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.